Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Olá, olá! Estamos aqui já, as três sorridentes, sim, estamos hoje em três, com uma convidada mega especial. Estou muito animada para esse podcast de hoje. A gente sabia que esse dia ia chegar, finalmente chegou. Trouxemos aqui hoje, acho que exemplos são muito, muito fortes, né? A Vicky já falou isso em outros episódios. A gente já trouxe aqui algumas convidadas que compartilharam a sua jornada. A gente acha que quanto mais exemplos a gente vai vendo e exemplos dos variados, a gente se conecta melhor com as histórias e entende que a independência financeira, ela é possível dentro do contexto de cada um, mas ela é possível. E eu vim muito do mundo dos blogs lá atrás, depois parei um pouco. Na verdade, eu não sei nem como que eu cheguei nela de novo. Eu não lembro, talvez você vai me lembrar, Lili, mas já dando a palavra aqui, hoje quem está com a gente é a Lilian Ferro. Ela tem um blog chamado Aposentada aos 30, agora ela também está no Instagram com o mesmo nome. E a Lilian conseguiu uma coisa bem audaciosa, que foi a independência financeira antecipada. Mas eu não quero ficar aqui falando por ela, né? Já vou falar, a Vicky também já conheceu a Lilian pessoalmente, né, Vicky?
Você falou dela para mim, vocês se conheceram no Rio, acho que ela estava viajando, e aí ela voltou para São Paulo, aí eu conheci ela aqui, a gente foi jantar, e aí, você lembra, né, eu saí do jantar falando, meu Deus do céu, quando que a gente vai gravar com a Lilian?
Exatamente.
Então esse dia chegou.
É isso. Lilian, quem é você? Se apresenta aí pra gente.
Olá, pessoal! Nossa, estou muito feliz de estar aqui, sou fã do podcast, estou assim, realizando um sonho, sabe? Um sonho de estar com as minhas ídolas, participando, enfim, estou muito feliz. E Carol, acho que fui eu que te procurei.
Foi, acho que foi na newsletter, é verdade, foi isso.
Entrei para o Instagram, aí eu digitei lá FIRE, eu queria achar alguém da comunidade FIRE, aí achei você. Aí eu já te mandei mensagem e você foi super aberta.
Verdade,
que
é minha
página. E eu também que me ofereci, acho que pra Vicky. Mandei mensagem pra Vicky um dia e falei, oi, tudo bem? Você não me conhece, mas eu conheço a Carol.
Foi bem isso.
Eu sou assim, um pouco direta. Mas é que é tão raro a gente encontrar pessoas, né, que gostam de falar sobre dinheiro, que, enfim, como vocês falam aqui, dinheiro não é tabu. E eu acho um prazer quando eu encontro essas pessoas e posso trocar com elas, então eu vou atrás mesmo.
Demais. E Lilian, conta um pouquinho pra gente, eu já sei da sua história, a Vicky também, eu acredito que já tem bastante gente que está escutando a gente aqui que também sabe a sua história, porque a gente tem algumas pessoas que acompanham a gente em comum, mas conta um pouco pra gente, diferente, quando a gente fala em independência financeira antecipada, então a Lilian alcançou aos 30 e poucos anos, 33, né, Lilian? Acho que foi 33? 33, super 33. Ultra mega nova. Mas quando a gente pensa isso, talvez venha na cabeça alguém, para quem já escutou aí um pouco da minha história, venha, então ela deve ter sido a mesma coisa da Carol, com 18 anos, foi lá, já entrou nessa jornada, vai vir mais um caso parecido. E, gente, a gente tem históricos bem diferentes. Conta um pouco aí, Lilian, de toda essa trajetória, da onde que isso surgiu, né? Você também chegou lá, mandou mensagem para alguém e falou, oi, tudo bem? Eu sou a Lilian.
Eu sempre brinquei, né, que eu falo que se um dia eu ficar famosa, né, aposentada aos 30 ficar famosa, porque eu sou uma pessoa muito econômica, alguém que me conheceu em alguma fase muito consumista da minha vida vai marcar entrevista com o Fantástico e falar que eu sou uma fraude, que não, essa menina não é econômica, não, ela era super consumista, eu convivi com ela, ela usava bolsa de luxo, sapato de luxo, ela não é super econômica. Então, eu mudei muito na minha vida, né? E também acho legal falar que eu não atingi a minha independência financeira porque eu ganhei uma herança ou porque eu era sócia de uma empresa, ganhei um salário milionário, nunca tive um salário milionário. Tudo que eu conquistei foi, sim, com muito planejamento financeiro, com muito corte de gastos, consegui um aumento de renda, batalhei bastante para aumentar minha renda, e através de investimentos de uma forma bem eficiente. Então, não tive um caso de sorte aí, enfim, aquelas pessoas que ficam muito ricas do dia para a noite e por isso consegue conquistar a independência financeira tão cedo. Então não foi esse o meu caso também.
Eu achei muito legal quando a gente jantou, você... Foi até engraçado, porque você não conseguia comer, de tanto que você ficava falando e respondendo minhas perguntas e eu enchendo o bucho. Tá morrendo de fome aquele dia. E você explicando que teve alguém que meio que te influenciou, que plantou a sementinha em você de tipo, cara, a gente pode ser diferente do resto das pessoas do trabalho que estão sempre comendo fora em lugares caros e que estão sempre, enfim, querendo um financiamento maior e um sapato mais caro e tudo, a viagem mais cara. Tipo, dá pra viver de outra forma. E a gente pode começar talvez por aí, né? Tipo, em que caminho que você tava. E aí, o que aconteceu para te meio que despertar, assim? Como que era o seu caminho até então? E aí, o que aconteceu?
Beleza. Bom, eu gosto muito de contar a minha história financeira, né? Então, acho que todo mundo tem a sua história com dinheiro, tem a minha também. E quando eu era pequena, eu tenho um pai bem muquirana, assim, né? E é daqueles muquiranas que se orgulha. E quando você é pequena, seu pai é seu herói. Então, tudo que eu queria era conquistá-lo, né? Então, eu fazia tudo por ele, né? Então... Tudo que ele me falava, não, filha, economiza, né? Ele me dava mesada, mas aí eu ia para o recreio e eu olhava qual era o lanche mais barato da cantina e eu comprava o lanche mais barato da cantina para conseguir economizar dinheiro. Então, quando eu era bem mirim, a Lilian mirim, ela era bem econômica e eu lembro que eu consegui juntar R$180 na época. Eu era, assim, acho que eu tinha uns 12 anos e o meu pai falou assim, ah, vou fazer então o seu primeiro investimento, na cabeça do meu pai, né? Um bom investimento era transformar o dinheiro de reais em dólar, e ele pegou os meus R$180 e ele transformou em $100, mas ele não chegou com uma nota de $100 para mim, ele arranjou 100 notas de $1 para chegar, tipo, com um bolinho, sabe, em casa para mim, bonitinho, né? E daí eu fiquei super orgulhosa que eu tinha feito meu primeiro investimento, e para ele foi maravilhoso, né? Porque tendo dinheiro em dólar, eu nunca ia gastar aquele dinheiro, né? Então, aquele dinheiro realmente foi a minha primeira poupança. Mas aí eu cheguei na adolescência, algo se perdeu, né? E acho que na adolescência, quem não passa por esse momento de querer contestar, né, a sabedoria dos nossos pais? E o meu pai, ele era empresário, então a empresa dele começou a dar certo. A gente morava na Zona Norte de São Paulo, estudava num colégio de bairro. E ele, a gente tinha a oportunidade, então, de eu ir para um colégio mais caro, na Zona Sul, que ia possibilitar que eu passasse no vestibular, numa faculdade mais concorrida. E eu fui, né? E daí, quando eu cheguei nesse colégio da Zona Sul, com umas famílias mais ricas, lá eu lembro que a gente não usava uniforme, né? Então, era só uma camiseta do colégio e você podia usar calça jeans. Aí eu comecei a descobrir a calça jeans da Diesel, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto no meu colégio de bairro. Aí você olha as meninas todas de Nike Shox, né? Mochila da Kipling, né? Aí você vira e fala, então existe marca, né? E você começa a reparar, né? Acho que na fase da adolescência, né? A gente compra muito status, né? Então as crianças, né? Os adolescentes, eles usam muito dinheiro para comprar status. Isso é super eficiente na adolescência, né? Então, eu olhava as meninas mais populares da escola, eram as que estavam de calça jeans da Diesel, de Nike Shox, né? De bolsa da Kipling. E eu comecei a infernizar a vida do meu pai, que eu precisava daquilo, né? Era uma necessidade, como que eu não ia ter? Devo ter feito um jogo emocional muito grande com ele, porque ele acabou cedendo os meus desejos consumistas naquela época, que não era algo natural para ele. E comecei a comprar. Meu pai viajava bastante a trabalho, daí ele fazia todas as medidas na minha perna, tudo, para ele conseguir comprar uma calça jeans que servisse em mim, enfim. Mas aí eu tive a minha calça jeans da Diesel. Aí entrei na faculdade, eu fiz economia no INSPER, que é uma faculdade super elitista aqui de São Paulo. E daí quando eu cheguei no INSPER, eu descobri um mercado de luxo, né? Aí lá eram bolsas Louis Vuitton, sapato Ferragamo, aí já não tinha mais mala da Kipling, né? Os níveis iam subindo, né? E na faculdade também, aos 18 anos de idade, a gente ainda não tem muita maturidade, né? E a gente continua achando que a gente compra o nosso status, né? Perante a sociedade. Então, eu queria ter aquelas coisas também, aquelas marcas de luxo, para poder ostentar e ser querida, né? E bem aceita pelos meus colegas da faculdade. Isso eu vejo agora, tá? Na época eu não tinha noção de que era isso. Eu achava que aquilo era algo necessário, né? Não via como algo supérfluo, como eu vejo hoje. Aí no mercado de luxo, meu pai já não era tão flexível assim, porque realmente era muito caro. Mas eu dei sorte que eu gostava muito de estudar, né? E eu entrei como monitora da matéria de investimentos financeiros, super curioso, porque é um assunto que eu amo, né? Investimentos financeiros. Mas eu era muito boa aluna, o professor me chamou para ser monitora da matéria dele, e daí eu ia começar a receber um salário já na faculdade. Minha faculdade era de período integral, então ninguém trabalhava. Então eu consegui receber um salário mesmo, né, estudando em período integral. E daí, o que eu fiz com o meu primeiro salário? Juntei lá, né? E era, assim, bem pequena a bolsa que eu recebia das monitorias. Mas eu juntei aquilo durante 12 meses, até que eu consegui comprar a minha Louis Vuitton, né?
Foi a primeira coisa que você usou o seu dinheiro, foi na bolsa.
Uhum. Foi a primeira grande compra que eu
investiu na bolsa, né? Na bolsa Louis Vuitton.
E eu acho que é muito interessante, porque nessas minhas farras consumistas, né? Em algum momento, aqueles 100 dólares que eu tinha guardado na infância, eu gastei. E eu acho muito triste isso, porque, nossa, eu daria de tudo hoje pra ter esses 100 dólares de volta, assim, sabe? E eu não faço ideia do que eu comprei, sabia?
Você não lembra.
Eu não faço ideia. Porque depois, quando eu comecei a trabalhar, aí eu ia direto pros Estados Unidos, gastava tudo em dólar. Então, acho que em algum momento eu coloquei aquelas notinhas lá de um dólar na bolsa e gastei. Enfim, um grande arrependimento, mas uma grande lição também pra mim. E eu lembro que quando eu comprei minha Louis Vuitton, então, com o meu primeiro salário, eu e a minha irmã compramos juntas, então a minha irmã também participava da minha farra consumista, a gente tinha ido viajar juntas, uma viagem bancada pelo meu pai, porque, assim, o dinheiro ia ser pra bolsa. E quando a gente comprou, a gente dormiu abraçada com a bolsa, né? Pra você ver o quanto aquilo, pra mim, era um símbolo muito importante, né? Eu realmente sentia que o meu valor como ser humano dependia daquela bolsa, né? Então, eu estava muito feliz com a compra, né? E a compra...
Você tinha entrado num novo patamar, né?
Exato. Cheguei lá, né? Agora, comigo ninguém pode. Eu tenho a minha bolsa Louis Vuitton, né? E eu acho que a compra, o consumismo, ele tem esse estímulo, sim, né? Ele é prazeroso no imediato. Não vou falar que não é prazeroso fazer compras. É. O duro é que é um prazer, né? E eu gosto muito da frase que fala que felicidade que não dura se chama prazer, né? E é isso que é o consumismo, né? O consumismo é uma felicidade que não dura, então é um prazer, né? Então eu senti muito prazer, sim, na compra da bolsa. Aí depois continuei na minha fase consumista. Ela teve uma parada que foi bem interessante, porque eu fui fazer mestrado na USP, né? E daí na USP, aí já tem mais classes sociais, assim, dentro da universidade, por ser pública, né? E daí lá... Eu acho que eu dei uma desenfreada, acho que foi uma vez que eu comecei a entender melhor, né, que status não se compra, né? A gente admira as pessoas por outros motivos, né? A nossa admiração genuína. Porque nesse meu grupo do mestrado, eu lembro que eu tinha uma colega que a gente ganhava R$1.200 por mês de bolsa, né? Então a faculdade não era paga e, além de tudo, a gente ganhava uma bolsa de pesquisa de R$1.200 por mês, que eu achava aquele valor super baixo. E essa menina, ela se bancava em São Paulo sozinha, ela pagava todas as contas dela e ainda sobrava dinheiro para ela mandar para os pais no final do mês. Então, assim, ela era uma baita guerreira. E eu admirava demais.
Mal sabia ela o quanto que ela te ensinou, né, Lilian? Provavelmente, assim, a gente aprende muito com os exemplos.
E era principalmente porque eu tinha muita admiração por ela. Ela era uma mulher extremamente inteligente, super carismática, super querida. A gente conversava de igual para igual. Então, assim... a diferença financeira não fazia diferença, né? As duas estavam batalhando pelo futuro lá, estudando, para um futuro melhor. E eu lembro que esse meu período do mestrado, assim, eu lembro até que eu senti um pouco de vergonha, sabe? De estar lá com a minha bolsa Louis Vuitton, né? Porque lá eles não valorizavam mais isso. Eram pessoas que estavam lá pelo mérito, né? E se esforçando. E não sei, acho que elas não eram tão deslumbradas com dinheiro, assim, como eu tinha sido na minha vida, né? Mas o mestrado foi só um parênteses, né? Aí eu comecei a trabalhar, e daí você começa a trabalhar, aí você ganha mais salário. E tinha essa fase da vida, né, do início do trabalho, que o seu dinheiro é só para coisas divertidas, né? Então, se você tem o luxo, né, o privilégio de ainda estar morando com seus pais, são eles que estão pagando as coisas chatas, né? Então, o condomínio, o IPTU, a conta de luz, a internet, é eles que estão pagando. Para você, sobra só o dinheiro para sair para jantar, comprar, enfim. E daí eu lembro que eu fiz mais uma confusão, né, de dinheiro, compra e status que no trabalho, porque quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei como economista júnior de um fundo de investimentos. E daí eu estava nesse fundo, eu era júnior, isso significava que eu tinha muito a aprender, né? O meu cargo deixava claro qual que era a minha função lá. Então eu entrava nas reuniões, eu entrava muda, saía calada. né? E eu ficava muito frustrada com isso, porque eu não conseguia participar, né? Eles usavam um jargão que eu não entendia, o nível intelectual das discussões era muito elevado, mas é porque eu era inexperiente, né? Então, eu tinha que ter paciência que um dia eu ia chegar lá. Mas eu acho que a gente fica muito ansioso para comprar esse lugar de pertencimento, né? A gente tenta sempre achar os nossos atalhos, né? E daí eu lembro que eu estava numa dessas reuniões em que eu entrava muda, saía calada, e tinha uma mulher, uma economista super elegante na reunião, e ela falava e todo mundo prestava atenção nela, e eu ficava admirando ela. E daí, mais uma vez, eu confundi, né? Porque daí eu olhei pro pé dela e eu vi que o pé dela tinha um sapato, aquele sapato da sola vermelha, né? Um Louboutin. Na minha inocência e, sei lá, no meu desespero por, né, por aparecer, por chamar atenção, eu voltei para casa e eu falei pro meu namorado, né? Que é meu marido hoje, mas na época a gente só namorava. Eu falei, eu já decidi, eu vou comprar um Louboutin, porque se eu tiver um Louboutin, aí sim eu vou estar mais confiante para participar dessas reuniões, e daí eles vão me respeitar, enfim.
Isso você tinha quantos anos, Lilian, mais ou menos, essa época? Você estava como economista?
Acho que daí
já estava formada.
Uns 25 anos, já tinha saído do mestrado também. Acho que uns 25 anos. Então, provavelmente já tem gente fazendo conta aí de como foi rápida a minha virada, né?
Sim, eu quero. Eu tô chegando, 33. Fazendo essas perguntas para as pessoas se situarem na sua jornada, porque não é que foi uma virada do tipo, saí da faculdade, já cheguei ali, já me atentei. Não. Durou um certo tempo, né? E durou aquela fase ali da juventude que muitas pessoas falam assim, ah, se eu tivesse, mas vamos lá, essa tinha 25.
Eu acho que a gente vai percebendo, né? A maturidade é muito legal por conta disso. A gente vai percebendo várias nuances da vida ao longo do tempo, né? Então, realmente não dá para ser mudado do dia para a noite, né? Então, o meu mestrado já tinha começado a mexer comigo, né? Aí no mercado financeiro, o mercado financeiro tem, sim, muito status, né? E tem muitos símbolos de status no mercado financeiro. Então, aí acho que eu me perdi de volta, né? E, então eu fui e fiz essa compra do Louboutin, que é caríssimo, né?
Assim, quanto custa? Eu não faço ideia, gente. Eu quero saber agora, quanto custa um Louboutin?
Eu não sei, na época eu acho que eu gastei R$1.500. Hoje deve estar fácil, uns R$3.000, mas eu não faço ideia. Eu nunca mais comprei um Louboutin na minha vida. E eu comprei o sapato e o sapato é horrível, porque ele te aperta, assim. Nossa, eu fiz 10 anos de balé. Parece que você tá com uma sapatilha de balé o dia inteiro no pé, assim, então é horrível, horrível o sapato, não me dei bem com ele. Mas eu comprei, na semana seguinte, eu fui para uma reunião importante, eu usei o sapato e eu entrei muda e eu saí calada. E daí eu percebi, Lilian, para de ser trouxa, né? Não é assim, né? Você não conquista a admiração das pessoas comprando coisas, né? Eu precisava realmente ter experiência, né? Eu precisava conquistar a admiração das pessoas por ser uma mulher admirável, né? Não por ser uma mulher que parecia, né, ter posses materiais. Acho que a gente tem muito isso, né? De querer parecer ser bem-sucedido. E a gente se esquece que o sucesso vem de ser bem-sucedido de fato, né? Então, é outra coisa, né?
Você me lembrou, e rapidinho, claro. sem dar risada, cá, por favor, mas lembrei do Morgan House.
Muso, hashtag muso.
É, porque ele, inclusive, tem um episódio do podcast dele sobre isso, e ele fala muito que, no fim do dia, o que a gente quer é que as pessoas respeitem a gente. Não respeito de falar bom dia, e assim, respeito de ser admirado. E você tá falando exatamente isso, porque ele fala, cara, como você olha pra uma pessoa que é, sei lá, super arrogante ou super escroto, ou você fala, nossa, esse cara tá nesse cargo, mas, sei lá, ele não manja nada, ou não sei como essa pessoa tá aí, e ele tá lá com um puta de um terno, um carrão. Então, a gente quer comprar o respeito, às vezes, e aí acho que uma forma de... ele trouxe muito isso no episódio dele, que meio que o antídoto disso é a gente pensar em como que a gente vê as pessoas quando a gente vê alguém fazendo isso, né? Tentando comprar a nossa admiração, o nosso respeito, e isso meio que dá mais ranço ainda que a gente tem com essas pessoas. Então, você ter percebido que você queria comprar essas coisas para ser respeitada, é óbvio, a gente só percebe isso depois, né? Mas eu acho que é muito legal, porque ajuda a gente a entender que não faz sentido, né? Tipo, eu era muito assim no começo da minha carreira também. Tipo, eu queria ser super estilosa e usar umas roupas lindas e caras e ser a menina mais estilosa do escritório. E no fim, tipo, eu só queria ser inteligente e ser admirada. Então, eu podia usar a roupa mais cara que existisse ou usar o corte de cabelo mais estiloso, não era isso, né? Então, eu achei legal que eu me identifiquei muito. E acho que você já aprendeu cedo
uma coisa que tem gente com 50 anos aí que ganha bem e não tá poupando porque a pessoa ainda não aprendeu essa lição. Então, achei muito legal que você trouxe isso.
Eu acho que também tem um problema disso, né? Que a gente fica presa num ciclo infinito, né? De consumo e trabalho, consumo e trabalho. Porque a gente quer crescer no trabalho e a gente acha que se a gente consumir coisas vai fazer a gente crescer, mas no final, por conta do consumismo, às vezes as pessoas se endividam, não tem folga financeira, aí vira um inferno, aí ao invés de você estar trabalhando para subir, você está trabalhando para pagar as contas, e daí vira um ciclo meio ruim, né? Então, e acho que também nesse desespero da gente por querer parecer rico, a maioria das pessoas acabam pobres, né? Por quê? Porque você gasta dinheiro para parecer rico ao invés de acumular riqueza de fato, né?
Perfeito.
Bom, aí, acho que, então, começou a ter essas mudanças, mas aí acho que a virada de chave, eu lembro muito bem, foi, que até a Vicky lembrou, né, que foi uma colega de trabalho que me chamou a atenção. Eu tive uma depressão pós-férias, assim, então, aí eu já estava com uns 26, 27 anos de idade, eu tive uma depressão pós-férias, assim, terrível, terrível. Então, eu estava voltando do trabalho, das férias, e aquela segunda-feira que o despertador toca, aí você vira e fala assim, meu Deus do céu. Então, agora mais 6 meses para eu conseguir tirar mais 15 dias de férias, né? E daí vão ser mais 6 meses para mais 15 dias, mais 6 meses, mais 15 dias. E aquilo começou a me dar uma agonia, porque eu comecei a perceber que todas as fases da minha vida até então, ela tinha uma data relativamente curta para acabar, né? Então, o colegial a gente termina em 3 anos, né? A graduação eu terminei em 4 anos, o mestrado eu fiz em 2 anos. O trabalho é a vida inteira, né? Você começa lá os 20, vai até os 60, né? Os 40 anos, tem gente que nem isso, né, consegue. E eu ficava pensando, nossa, essa fase da minha vida nunca vai acabar, né? Essa fase, ou então vai demorar muito para eu conseguir concluir essa fase da minha vida, né? Não é possível que é isso, né? Que eu estudei tanto para chegar aqui nesse lugar, né? E meu pai sacrificou tanto para o meu estudo, para eu poder estar aqui nesse lugar em que agora é isso, é trabalho para sempre, né? E eu fui com esse humor para o trabalho, né? Então, e você chega lá, eu acho muito interessante, né? Porque eu brinco que não tem volta às aulas no trabalho, né? Então, quando você está de férias no colégio, é até legal você voltar às aulas, porque está todo mundo voltando das férias, você está feliz, não tem muita matéria ainda para estudar, né? Nunca é dia de prova no primeiro dia de volta às aulas, né?
Saudade dos amiguinhos.
Saudade, né? A professora tá mais leve. No trabalho, normalmente você saiu de férias e tá todo mundo trabalhando, né? Então, quando você volta de férias, seus amigos não querem saber das suas férias, né? Os seus colegas. Eles querem, o que eles mais querem é que você volte a produzir o mais rápido possível, porque quando alguém saiu de férias, a barra sempre fica muito pesada para quem tá ainda trabalhando, né? Então, eles estão assim, ah, graças a Deus você voltou. Tó. Tudo que aconteceu essa semana, dá conta aí. E eu brinco que eu falo no trabalho, né, todo dia é dia de prova, né, e não tem espaço para se contar sobre as suas férias quando é dia de prova, né. Então eu voltei, eu falei, ai meu Deus, ninguém quer ouvir das minhas férias, né, já chegou com todos os problemas que estavam acontecendo no fundo. E daí eu fiquei muito encucada com essa ideia, e daí eu lembrei, né, tinha uma colega no meu trabalho que ela falava de um cara dos Estados Unidos, que se chamava Mr. Money Mustache, que ele vivia com 20 mil dólares por ano, ele, a esposa e o filho, e que ele tinha se aposentado aos 30 anos de idade, porque ele vivia com tão pouco que ele conseguiu juntar boa parte da renda dele enquanto ele trabalhava. Ele investiu esse dinheiro e hoje ele conseguia, com a renda dos investimentos dele, pagar o custo de vida dele, que era muito baixo, né? Então eu cheguei para essa minha colega e falei, qual que é o nome daquele blogueiro lá que você falou que se aposentou aos 30 anos de idade? E ela, enorme, Mr. Money Mustache. E esse dia, eu me recusei a trabalhar, eu sentei no computador do trabalho, desculpa se meu chefe estiver ouvindo isso, não sei se ela sabe, mas eu sentei e eu devorei o blog do Mr. Money Mustache. E conforme eu ia lendo tudo que ele escrevia, tudo aquilo fazia tanto sentido, então todas as coisas que eu estava pensando até então, sabe, sobre comprar status, sobre esse consumismo, sobre esse ciclo infinito do consumo e do trabalho, ele estava assim sedimentando todo aquele meu conhecimento naquelas páginas maravilhosas daquele blog. E aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei muito encantada com tudo que ele escreveu, e hoje a minha missão com o blog da Aposentada aos 30, né, é que o conteúdo do blog dele está todo em inglês, e se um dia eu puder, né, ser essa pessoa para alguém que está trabalhando hoje e falar assim, meu Deus, não tem rota de saída, e descobrir meu blog e poder ler tudo aquilo e falar assim, não, ela está me dando uma luz, ela está me dando uma esperança, como o Mr. Money Mustache fez para mim, Enfim, essa é a grande missão do meu blog. Se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, a missão está cumprida, né?
Ô Lilian, e aí uma pergunta, porque você já falou em números, que eu já gostei, e a gente sabe, né, tanto eu quanto você, então, a gente sabe bem do estigma que falar do FIRE traz. Então, para você que está ouvindo esse episódio, talvez nunca tenha ouvido esse termo, FIRE significa Financial Independence, Retire Early. Foi até por aí, agora que a Lilian me lembrou lá no início do episódio que ela chegou até mim, porque o meu nome do perfil tem o FIRE. E eu tenho certeza que agora mais da metade das pessoas que estão ouvindo a gente já torceu o nariz e falou assim, meu Deus, $20,000 por ano? Por mais que seja em dólar, impossível. E assim, aqui a gente não está entrando no mérito se é possível para você ou se não é possível para você. Até porque não necessariamente precisa ser esse o valor, tá? Não é disso que a gente está querendo dizer. Mas já ficou, assim, o que eu acho brilhante é... Porque eu também cheguei, eu também passei pelo blog dele e tal. A Lilian acho que foi mais a fundo até do que eu fui meio en passant, mas o ponto que ele traz ali, que eu acho que a gente vai explorar agora bem com você, que eu acho que foi aí que foi uma virada muito grande, bem diferente da minha história, é que você falou, você não torceu o nariz quando você viu o valor, você falou assim, peraí, que tipo de vida será que eu tô vivendo e que tipo de vida será que é possível viver, talvez sendo mais feliz com menos do que isso que eu tô buscando e que talvez não vai me satisfazer. Eu acho que esse é o grande ponto aqui, quem tá ouvindo, assim, independente de valor, independente de qualquer coisa, cada um tem o seu número, mas é a mudança. Peraí, deixa eu ver aqui como é que é. Será que eu consigo bancar as minhas necessidades e ter uma vida mais feliz com menos? Aí, como que isso soou para você? Porque 99% olha para isso e fala assim, eu vou viver igual um pobre? Não quero viver igual um pobre. Dá licença, não vou fazer... Já ouvi tanto isso. Não vou fazer voto com a pobreza. Esse negócio é fazer voto com a pobreza. E a pessoa não entendeu ainda o que, que é, do que a gente está falando, sabe?
É um ponto super importante, né? Porque... tem uma diferença entre você ser frugal, que acho que esse conceito a gente pode até explorar mais, e você ser mesquinho, né?
Uhum.
Você ser mesquinho, você querer ganhar em cima dos outros, sabe? Você economizar, sei lá, pedaço de papel higiênico, sabe? A gente tá assinando o HBO agora, tem um seriado lá que se chama As Muquiranas, ou Os Muquiranas, e assim, não, gente, não assistam esse episódio, não é o que eu tô propondo aqui. Eu comecei a assistir um episódio, me embrulhou o estômago, sabe? Que era uma pessoa que lavava a roupa junto com um banho para ela não gastar água na máquina de lavar roupa. Eu falei, gente, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. O que me chamou a atenção no blog do Mr. Money Mustache, que eu tento deixar muito claro isso no meu blog, é o quanto a vida ela pode ser rica, sim, sem a gente gastar dinheiro. Então, ele bate muito na tecla da eficiência e eu bato muito na tecla da criatividade, né? Eu acho que você ser criativo com seus gastos te permite fazer o que você poderia fazer e o que você quer fazer com menos, né? Então, exercer a nossa criatividade com os gastos, né? Então, assim, eu levo uma vida que, para quem olhar de fora, pensa que é uma vida completamente comum, né? E por muito tempo eu estava vivendo uma vida completamente comum, poupando praticamente 70% da minha renda, né? Então, fiz escolhas, sim, né? Eu não tive tudo que eu queria, eu tive as coisas mais importantes que eu queria. E eu lembro que uma vez a Carol falou aqui no podcast que eu achei fantástico e uso super essa frase agora, que eu estava juntando meu dinheiro para comprar a coisa mais cara que existe, né? Que é a minha liberdade, né? E de certa forma era isso que eu pensava, né? Eu estou abrindo mão de alguns luxos na minha vida, mas eu vou ganhar um luxo que poucas pessoas podem comprar, que é o luxo da liberdade, assim. Então, tudo bem, não vou ficar... Saía de férias, viajava, não ficava nos hotéis de luxo... nunca fui de frequentar, depois, né, não fui mais de frequentar restaurantes chiquérrimos, enfim, porque o luxo que eu estava buscando era outro. Mas dá para ser uma vida rica, mas usar eficiência, né? Então, eu acho que tem uma questão, né, que a comunidade FIRE percebeu, que eu acho fantástico, que é o capitalismo, ele tem algo que a gente pode usar ao nosso favor, né? Que é o fato de que o dinheiro gera dinheiro, né? E se o dinheiro gera dinheiro por si só, ele pode ficar gerando dinheiro para você enquanto você se dedica a outras atividades, né? Você não precisa mais trabalhar só para gerar dinheiro, né?
E quando você leu ali o blog e deu aquela coisa do tipo, meu Deus, existe isso? Porque 99% das pessoas nem sabe que existe. Quem tá escutando esse podcast com certeza já sabe, mas a maioria nem sabe que isso é possível. O que, que você pensou assim na hora? Você foi do tipo, beleza, entendi, preciso cortar meus gastos, preciso aumentar minha taxa de poupança, porque a independência financeira, pouca... Ah, deixa eu só fazer um parênteses rápido, né? É muito comum eu ouvir assim, ah, a Carol agora ela tá rica, e aí agora ela atingiu a independência financeira e ela faz o que ela quer. Eu falo assim, gente, pelo amor de Jesus Cristo, a independência financeira, a equação, começa com seu custo de vida, para começo de conversa. Eu não tô falando que, óbvio, que você não precisa ter muito dinheiro para alcançar, não é isso que eu tô falando. Mas esse estigma do, ah, tá rica, faz o que ela quiser com o dinheiro dela agora, não! A independência financeira, a equação começa com o seu custo de vida. Aí, é isso que vai definir o patrimônio que você precisa atingir. Se você quer um custo de vida alto, tudo bem, patrimônio mais alto. Se você quer um custo de vida baixo, um patrimônio mais baixo, isso quem decide é você. Não estou falando aqui que você tem que necessariamente ter um custo de vida baixíssimo, mas começa aí, a equação começa aí. Aí quando você captou isso, o que, que você fez? Porque no teu caso veio esse ponto da virada, né? Não foi uma... Você chegou lá, viu a informação, você foi para onde? Assim, você foi para o Excel? O que, que você fez?
Exatamente, eu fui para o Excel. É uma questão de matemática, né, nesse ponto aí. Então, o que você falou, você tem total razão. Só depende da nossa taxa de poupança, né? Então, eu gosto muito do exemplo, né, que fala assim, uma pessoa que ganha R$5.000 por mês e gasta R$4.500 por mês, ou seja, ela poupa só 10% da sua renda, vai se aposentar na mesma data que alguém que ganha R$50.000 por mês, mas gasta R$45.000 por mês, porque os dois estão poupando só 10% da sua renda. Aquela pessoa que vive com 4.500, ela vai precisar de um patrimônio muito menor para ser independente financeiramente do que aquela pessoa que gasta R$45.000 por mês, né? E eu acho que tem uma... Isso é, acho que é uma confusão comum na nossa sociedade hoje em dia, das pessoas pensarem, quando eu for rico, quando eu ganhar mais, aí sim eu vou poupar. Vocês têm um episódio maravilhoso, um dos meus favoritos, né? Que quem poupa, quem pode poupar, tá poupando, né? E não tão, né? Isso é uma loucura nossa, né? A gente fica meio que preso às algemas de ouro aí, né? A gente tá ganhando bem, mas tá gastando bem também, né? Então, são poucas as pessoas que estão ganhando bem e estão poupando bem, né? Então, a hora que eu vi essa matemática, né? E eu lembro que teve um número que chamou muito a minha atenção, que se eu conseguisse viver com 35% da minha renda, eu chegava lá em 10 anos. Não desliguem esse podcast agora. De, tipo, viver com 35% da sua renda, de jeito nenhum. Na hora, quando eu vi, eu falei, isso vai ser desafiador, porque na época eu gastava 100% da minha renda. Naquele momento, eu já estava morando sozinha, eu tinha comprado meu próprio apartamento. Tudo que eu tinha conseguido juntar de alguma forma, eu tinha gastado na entrada, reforma do apartamento. Eu estava gastando 100% do meu salário. Na verdade, eu fingia que eu poupava um pouco, mas aí chegava as férias, eu pagava uma viagem e daí toda aquela reservinha que eu tinha feito ia para as férias, né? Então, no fundo, eu não estava poupando nada. Mas eu fiquei tão tocada pela ideia geral que eu falei, bom, pelo menos vou começar. Alguma sabedoria tem aqui, eu vou começar. E eu comecei de uma forma muito tímida, né? Então, eu comecei cortando TV a cabo, que hoje praticamente ninguém mais tem, né? Mas, assim, a gente reclama tanto que a gente não tem tempo para nada e a gente assina 10 serviços de streaming. Mas, assim, então, não, né? Você não quer mais passar tempo na frente da TV, né? Elimina os serviços de streaming, fica com um só, já tá excelente, né? Então, comecei cortando TV a cabo, comecei cortando minha academia, que eu fazia uma academia caríssima, só que eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, ou seja, eu não fazia, eu pagava uma academia caríssima e eu não ia, então falei, bom, vamos eliminar esse custo aqui que eu não estou usando, né, parar de me enganar, renegociei plano de celular, renegociei plano de internet, fui cortando aquelas gordurinhas básicas do orçamento. Mas com o passar do tempo, né, eu também tomei a decisão de fazer um detox de compras, que até acho que a Vicky, ela recomendou no perfil dela um livro, que é Se Eu Parasse de Comprar, maravilhoso esse livro, né? Eu queria que esse livro tivesse existido naquela época, quando eu decidi ficar um ano sem compras. Foi um detox que para mim era necessário, porque eu realmente estava querendo olhar o consumo com outros olhos, né? E esse consumo de compras, né, que foi um grande vilão da minha vida durante a minha adolescência, a minha vida de jovem adulta, eu precisava repensar, né? E acho que talvez algumas pessoas podem achar um pouco radical, mas Eu achei que foi importante para mim quase passar por um detox mesmo, né? E acho que a Joana Moura fala muito disso no livro, né? A importância de você virar e falar, não, chega, né? Porque ficar tentando diminuir, né? É muito mais difícil às vezes, né? Então eu falei, bom, eu não vou comprar. Fiz contrato social, avisei todas as minhas amigas, né? E até foi divertido, porque quando eu avisei uma amiga, ela falou assim, você não vai conseguir. Não tem como, porque alguém vai te chamar para ser madrinha de um casamento, você vai precisar de um vestido novo, é impossível ficar um ano inteiro sem comprar nada. E daí, eu sou um pouco competitiva, então quando me desafiam, aí eu falo, ah, eu vou te provar que eu sou capaz. E daí eu tive uma decisão...
Não, é só fazendo um adendo, e é daí que vem a criatividade, né? Porque você deu esse exemplo do, ah, alguém vai te chamar para ser madrinha. Cara, sei lá, eu fui madrinha e eu pedi um vestido emprestado, até porque eu não queria comprar um vestido. Eu tava grávida, peguei outro vestido. Se você realmente tiver com um objetivo, óbvio, né? Um objetivo desse que dá para fazer, você vai encontrar criatividade em trocentos lugares. É daí que vem, eu acho bem legal essa parte da criatividade nos gastos. Você começa a pensar em outras soluções. Que enquanto você simplesmente vai gastando, você não pensa.
É porque se você for no piloto... O piloto automático é gastar, né? Pra maioria das pessoas. Eu sei que tem gente que é o oposto, mas é minoria, né? Então, sair do piloto automático requer essa criatividade e esse olho atento. Porque senão a gente volta pro piloto automático, né?
Exatamente. Pra conseguir, né? Então, cumprir com o meu ano sem comprar nada, eu decidi fazer um fundo de reserva. Que eu ia alimentar esse fundo com vendas de coisas que eu tinha na minha casa e que eu não usava mais, né? Então eu falei, bom, vou pro mercado de usados e vou começar a vender. E eu comecei assim, vendendo coisas que, né, não vendi ainda a Louis Vuitton nessa época, hoje eu já me desfiz dela, né? O Louboutin já foi também. Mas eu comecei me desfazendo aos poucos das coisas que estavam no meu armário. Eu abria meu armário e falava assim, bom, isso daqui tem valor para alguém, eu sei que é uma peça boa, mas eu não uso mais. E eu comecei a divulgar, eu vendia muito pelo site do Enjoei. E no começo eu vendia pelo Enjoei mesmo, né? Então, não o Enjoei Pro, que você manda para eles e eles publicam para você. Então, eu tirava foto, aí eu negociava o valor. Aí, quando tinha venda, eu tinha que ir para a fila dos correios, eu tinha que ficar na fila para vender. E eu lembro que numa dessas eu usei meu horário de almoço, né, para fazer uma venda no Enjoei. E quando eu voltei pro trabalho, eu voltei meio correndo assim, né? E a minha chefe virou e falou assim: onde você tava? Eu falei: tava na fila dos correios. Eu tô tendo trabalho pra me livrar das coisas que eu comprei. E ela virou e falou: na hora ela pegou um post-it e ela falou assim: escreve essa frase e gruda no seu cartão de crédito. Que você vai ter trabalho pra se livrar das coisas que você comprou. E porque isso é muito real, né?
A gente isso é vai muito acumulando... bom. Essa frase aí é muito boa, porque. É isso mesmo.
Quando você passa por um processo de mudança de casa, né? Normalmente você olha e fala assim, gente, que trabalho, né? Como as coisas que a gente tem na nossa vida tomam nosso tempo, dão trabalho, né? Então, essa vida de consumismo, ela é exaustiva também, né? Então, eu saí vendendo tudo, né? Com medo de precisar comprar alguma coisa e não ter o dinheiro. Então, eu já comecei a vender e isso criou um hábito em mim. Até hoje eu sou assim, eu olho qualquer item na minha casa... Não só roupas, mas itens também da casa, né? Eletrodomésticos, enfim. Eu tô o tempo todo olhando e falando, eu não uso mais, vou botar para vender, né? E eu tô sempre fazendo dinheiro com isso. Até que quando começou a passar o tempo, né? Então, você começa a se estimular e é muito gostoso, né? Por isso que eu falo para as pessoas, só começa. Só pega o telefone e liga para a sua operadora de celular e renegocia. Porque se você conseguir economizar R$50 por mês, você vai ficar tão feliz. É, quando a gente está numa toada de estar sempre aumentando os nossos gastos, o primeiro momento que a gente para e fala assim, agora eu vou reduzir, ele é muito potente, né? Então, começa com pouco, por mais que pareça, não, ainda estou longe daquela meta lá, né? Que parece intangível de viver com 35% da minha renda só, mas tem que começar. Depois eu comecei a atacar os grandes vilões dos gastos, né? Que é moradia, transporte, alimentação... Então, aí acho que nesse ponto, talvez, eu gosto muito da analogia com pêndulo, né? Então, eu tava num pêndulo, né, de muito consumismo, quando soltaram o pêndulo, ele foi com tudo pro outro lado, né? Então, talvez nessa hora aí eu fui com meio que pro extremo, acho que eu peguei uma aceleração aí no corte dos gastos e eu fui, tá, agora eu quero ver até onde eu consigo chegar, né? Então... eu, na parte de transporte, eu eliminei meu carro, vendi meu carro, eu morava perto do meu trabalho, eu falei, eu vou a pé, eram 2 quilômetros, né, de distância, eu ia caminhando, voltava caminhando, no começo era para andar de Uber, hoje em dia eu já nem pego mais Uber, praticamente só ando de transporte público por São Paulo, até no Rio de Janeiro, quando eu fui encontrar com a Carol, ela falou, ah, você tá no Uber? Não, tô no ônibus. Faz parte do meu dia a dia pegar transporte público. Eliminei, meu custo de transporte hoje ele é muito baixo. Mas eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu não deixo de sair, né? Não é que eu fico em casa para economizar. Eu saio, mas assim, se eu quero sair para jantar com as minhas amigas e eu puder economizar no transporte, maravilhoso, né? Então, é isso sempre que eu penso, assim, como eu posso ter a mesma experiência gastando menos, né? E daí moradia também, né? Acho que um ano depois que eu tava nesse processo FIRE, o namorado me pediu em casamento. E foi aquela alegria, né? Tamo noivo, enfim. E daí as pessoas já começam a pensar, né? Ah, onde vocês vão morar, né? Porque eu morava num apartamento de um quarto, ele morava num apartamento de um quarto. E eu consegui convencer ele de botar o apartamento dele para alugar e ele se mudar para o meu. E daí, com o aluguel do apartamento dele, a gente praticamente pagava todas as contas de moradia do meu apartamento. Assim. Então, a gente também praticamente eliminou o gasto com moradia. E alimentação também, eu comecei a ser muito mais consciente, não só com alimentação fora de casa, mas principalmente com a qualidade da alimentação fora de casa, né? Que acho que isso é uma... Eu sou fã da Rita Lobo e ela bate muito nessa tecla, né, de que a alimentação saudável é a alimentação que a gente faz dentro de casa, né. E assim, não vamos nos enganar, né, às vezes a gente vai no restaurante, a gente come aquela comida que tá super saborosa, maravilhosa, normalmente aquela comida tá cheia de manteiga e cheia de sal, né, porque é o que o nosso corpo gosta, é manteiga e sal, e só na sua casa você vai conseguir controlar a quantidade de manteiga e sal que você coloca na sua comida, né, então...
Não, e aí, Lilian, só você falando, me surge a ironia, né, do mundo moderno, que é, aí, o que todo mundo quer? Todo mundo quer mais dinheiro, ser mais saudável, praticar atividade física, mas como que todo mundo quer isso? Morando a 2 quilômetros do trabalho, mas não podendo ir a pé, indo de transporte no carro, etc. Não fazendo a sua comida, mas comendo a comida do restaurante. E que o dinheiro caia na chuva do céu e entre dentro da bolsa. Porque, assim, então a gente... Aquele meme perfeito, né? O que queremos? Como fazemos? E é assim... Sendo que, no fundo, que todo mundo está buscando... Porque eu sei que as pessoas falam assim, mas nossa, mas você vai fazer assim... E aí depois a gente vai todo mundo igual um ratinho para ficar correndo na esteira da academia. Então, assim, mas não pode também dedicar o tempo. Então, mas eu não tenho tempo. Então, tá bom, então faz disso a sua caminhada pro trabalho. Vai de bicicleta, vai disso, vai daquilo. Eu também enxergo muito dessa forma, assim. É claro que tem horas que não tem como a gente fazer. Não tem, às vezes, a via que você precisa. Eu não tô falando aqui que todo mundo necessariamente, sei lá, quem mora em Niterói e vem pro Rio, simplesmente não tem como. Você vai nadar na Baía de Guanabara? É impossível, não tem como. Não tô falando que isso vai ser para todo mundo. Mas tem alternativas da gente olhar para a nossa vida com um olhar estratégico mesmo, falar assim, deixa eu modelar a minha vida, deixa eu encarar a minha vida como um negócio e modelar isso aqui para ser uma coisa um pouco mais ganhadora e eu não ficar nesse negócio dessa corrida desenfreada em loop. Eu acho que isso Exatamente. Que você fez foi um pouco disso, de parar e aí é o que você falou, só que você foi faca na caveira e de, tipo, o que, que eu posso fazer e pá, 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 e foi indo, né?
Eu realmente peguei uma aceleração aí nesse projeto de corte de gastos. Eu dei sorte que meu marido embarcou 100% comigo, né? Então, ele também trabalhava no mercado financeiro. Ele não era consumista como eu, mas ele tinha... Na cabeça dele, o patrimônio que ele precisava, né, para se aposentar era muito mais alto, né? E eu comecei a mostrar as contas para ele, ó, não, a gente consegue se aposentar com bem menos. Então, e ele topou 100% o desafio, ele é meu parceiraço nessa trajetória. Então, isso, sem dúvidas, me ajudou muito, porque com ele nunca foi do tipo assim, já sei, vamos, né? Às vezes a gente vai para casa da minha sogra, ela mora a 5 quilômetros da gente. Eu falo, vamos a pé, vamos caminhando, a gente vai conversando, vai ser gostoso. Melhor do que ficar em casa assistindo Netflix, vamos. A gente vai ver o sol, a gente para num café gostoso. E ele fala, vamos, que legal, ele acha o máximo. Então, é super importante escolher o seu parceiro nessa jornada, né?
Nossa, esse é um tópico que rende um episódio, né? Porque deve ser... Dizem que é a maior decisão que a gente toma na vida, assim, em termos de afetar, assim, que é o que mais afeta depois o nosso futuro, né? Mas, Li, antes de você continuar, eu queria muito que você contasse a história de como foi quando você comprou o apartamento. Tipo, antes de você fazer a virada, como foi quando você comprou o apartamento? O que você sentiu? Se você se arrependeu? Como é que foi? Eu lembro que me marcou muito quando você me contou.
É, essa compra do apartamento, né, ela foi antes da virada, né? Então, ainda quando a gente quer mostrar status para as pessoas, né? O meu pai, ele pagou a festa de casamento da minha irmã, né? Minha irmã casou bem nova, assim, e eu ficava na cabeça, assim, um dia eu ainda vou usar isso a meu favor, né? E daí eu detestava pegar trânsito em São Paulo, nunca gostei de dirigir, então eu ia da Zona Norte para a Zona Sul todo dia para o trabalho, eu falei, bom, eu vou morar perto do trabalho, né? E eu poderia ter alugado um apartamento, né? Mas você vai ver uns apartamentos para alugar que cabia no meu bolso, era aqueles apartamentos, assim, com privada azul, os azulejos da década de 80, né? Eu falava, gente, não quero, né? Também não quero a minha independência morando num lugar que não é esteticamente agradável, né? Eu queria o apartamento. Então, eu consegui convencer meu pai, né, de que eu ia usar o meu dinheiro para entrada, ele ia me ajudar com a reforma do apartamento e depois ele não ficava livre de me pagar uma festa de casamento. E daí eu fiz a minha reforma de apartamento, mas assim, não é só o fato de que eu estava morando num apartamento, né, perto do trabalho, num bairro legal, não, eu queria o apartamento capa de revista, assim, né, inspiração Sex and the City, né, então eu gastei com arquiteto, tive design de interiores, né, e eu lembro que naquela época eu estava trabalhando tanto, né, então o mercado financeiro é muito exaustivo em termos de horas trabalhadas, né. E nenhuma das minhas amigas estava no mercado financeiro, né, então às vezes elas combinavam de viajar no final de semana, e todo mundo ia na sexta-feira logo depois do almoço. Eu nunca tive essa liberdade, né? Então, eu queria mostrar para elas que eu estava trabalhando, mas que tinha uma razão para aquilo tudo, né? Olha como eu estou bem-sucedida, né? Vocês estão indo aí para a praia de sexta-feira à tarde, olha só tudo que eu estou conquistando, né? Então, quando as pessoas entravam no meu apartamento, era um show, assim, né? Ele era um apartamento esteticamente perfeito, né? O que ninguém sabia é que, assim, eu estava gastando 100% do que eu tinha para estar naquele apartamento. Na verdade, eu estava endividada, né? Porque eu tomei um financiamento imobiliário. E se eu fosse demitida, eu ia ter que voltar correndo para casa do meu pai, né? Então, eu acho que isso também me estimulou na hora que eu encontrei o blog do Mr. Money Mustache, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, né? Se um bônus não caísse, porque eu estava gastando até o bônus, né? Se o bônus não caísse, e bônus, enfim, é bônus, né? Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas se o bônus não caísse, eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, né? Ia ter que assumir que, no fundo, eu dei um passo muito maior do que a perna, né? Mas, na época, ninguém sabia disso, né? Eu dei vários jantares incríveis naquele apartamento, que, na verdade, era uma grande ostentação de uma vida meio que horrível do ponto de vista financeiro, né? Era a cara da riqueza, mas a minha conta estava, assim, a cara do desespero. Então, é até legal falar isso, né? Porque eu parti de um ponto, na verdade, não só que eu estava gastando 100% do meu salário, mas com uma dívida no banco, né? Que era a dívida do meu apartamento, né? Então, talvez não a pior das dívidas, mas tinha uma dívida ainda para pagar, né?
Eu acho esse exemplo muito legal. Às vezes a gente... Porque a grama do outro sempre é mais verde, né? A gente sempre acha que tá todo mundo com tudo quitado... E que, poxa, você comentou, comprei um apartamento. Alguém pode ter ouvido e falado, cara, ela já tinha juntado dinheiro pra dar tudo à vista e tava guardando e, tipo, tão merda porque não tô guardando. Tipo, a gente sempre acha que todo mundo tá com tudo resolvido, né? Então, calma, porque eu acho que o seu caso provavelmente era muito parecido com o de muitas pessoas, que hoje alguém que tá ouvindo pode estar olhando, né, pra alguém e falando, nossa, essa pessoa tá com tudo resolvido. E às vezes não. Então, você tá lá se matando pra poupar e olha pra alguém e fala, poxa, essa pessoa já conseguiu, tipo, talvez ela esteja numa situação pior do que você, só que ela foi lá e pegou um financiamento aí, parece que ela tá nadando no dinheiro, não é? E eu acho legal que você, de novo, identificou por que que você fez aquilo, que era meio que querer, cara, eu tô me ferrando com o trabalho, tenho que compensar de alguma forma, eu tenho que esfregar na cara das pessoas que valeu a pena, e que eu cheguei lá, e que, enfim.
E nada disso é consciente, certo? Porque a gente faz essas coisas, mas nada disso é tão consciente, é?
Às vezes é.
Acho que é. É.
Às vezes é. Nem sempre, mas eu acho que tem gente que faz isso sabendo.
É, pode ser.
Eu acho que a gente se engana bastante, né? Eu gosto muito da frase do Bauman, que ele fala que a gente se orienta pelo que os outros estão fazendo de forma desorientada, né? Eu acho que...
Maravilhosa essa frase.
Quando o assunto é dinheiro, tá todo mundo muito desorientado, né? Eu era formada em economia, eu tinha um mestrado em economia, né? Era para eu saber o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. E eu não estava sabendo, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas estão desorientadas quando o assunto é dinheiro.
E aí depois você vendeu durante a virada... Ah, não, foi o carro que você vendeu, né?
É, o carro eu vendi.
Boa pena.
É, precisava usar aquele apartamento ao meu favor, né? Então, o fato dele ser perto do trabalho, não tinha mais motivo para eu ter o meu carro, né? Então, pelo menos nisso, eu comecei a ser um pouco mais esperta, né? Bom, aí, nesse momento, eu realmente estava... Acho que eu cheguei no meu limite de corte de gastos, né? E acho que é importante as pessoas saberem disso, né? Tem um limite de corte de gastos. Às vezes, as pessoas me procuram e falam assim, ah, eu quero sua ajuda para cortar meus gastos. E eu olho e eu falo para ela assim, você já está super bem. Você precisa aumentar sua renda, né? Não dá pra gente ser hipócrita aqui, não é só uma questão de corte de gastos, você precisa sim da renda agindo a seu favor, e isso é uma questão super importante no Brasil, que é um país de renda baixa, realmente, essa questão que a gente está discutindo aqui de independência financeira não é para qualquer um, porque algumas pessoas realmente têm uma renda muito baixa para pensar nisso, né? Mas enfim, então eu comecei a olhar e falei, bom, agora é a hora de eu lutar pelos meus aumentos de renda, né? E daí eu acho que esse foi mais um processo enriquecedor de você buscar literatura financeira, né? Então, todo esse meu processo, eu, assim, ouvi muito podcast, eu li muito blog, eu li muito livros, e acho que o trabalho que vocês fazem aqui é fantástico nesse sentido, assim, de vocês serem mais um canal para as pessoas buscarem literatura financeira, e porque isso vai te abrindo várias portas, né? Então, na época, eu nunca imaginava que eu conseguiria aumentar a minha renda, mas você começa a entender, né, como que funciona a dinâmica do dinheiro, como funciona negociações, né? E eu consegui aumentar minha renda, né? Então, na época eu ainda estava trabalhando no fundo, né? E eu era economista e daí me colocaram na área comercial também. Mas aquela coisa, empresa pequena, a gente está precisando de ajuda aqui, entra aqui e a gente dá 10% de aumento do seu salário. Então, dobra a sua função, mas não dobra seu salário, né? Vi técnicas de negociação e eu falei, bom, eu vou pedir aumento de salário, né? Então, eu fui lá para o meu chefe e eu usei uma técnica, né, que é muito baseada no nosso viés de ancoragem, né? Que as pessoas, elas tendem a se ancorar pelo número que a gente mostra para elas. Então, fizeram um estudo que eu acho super interessante, que pegaram um grupo de pessoas, dividiram essas pessoas em duas salas, né? Uma sala tinha um número 8, bem grande, escrito na parede. Na outra sala tinha o número 80, bem grande, escrito na parede. E daí eles começaram a mostrar objetos, os mesmos objetos para essas pessoas nas salas, e elas tinham que estimar o preço desses objetos. E as pessoas que estavam na sala com o número 8 escrito, estimaram um preço muito mais baixo para os objetos do que as pessoas que estavam na sala com o número 80. Então, o nosso cérebro é altamente sugestivo. E se você está numa etapa de negociação salarial, eu sugiro que você use isso a seu favor, né? Então, quando eu fui falar com o meu chefe, claro, eu tinha os meus motivos, né, para pedir um aumento de salário, porque eu estava performando bem na empresa, eu estava com um cargo a mais, e eu cheguei e eu pedi exatamente que eu queria que meu salário dobrasse, eu queria 100% de aumento, era o que eu achava justo, joguei todos os meus argumentos, claro, não seja agressivo, né, seja sempre uma pessoa agradável. Não consegui 100%, mas eu consegui 50% de aumento, né, o meu bônus subiu 50% naquele ano, que eu achei fantástico, né, eu falei, olha só, né, se eu não tivesse pedido, provavelmente não teria vindo. Aí a segunda coisa que eu usei muito a meu favor foi começar a falar sobre finanças com as pessoas e abrir o quanto eu ganhava para elas, né, porque a gente não conversa sobre finanças. Às vezes a gente tem conversas super íntimas com as nossas melhores amigas, mas a gente não faz ideia do quanto elas ganham. E eu acho isso super danoso, porque aí a gente vê, às vezes, as pessoas mais próximas do nosso ciclo, a gente só vê o quanto elas estão consumindo, mas a gente não vê o quanto que está entrando, né? E às vezes a gente se compara e quer levar o estilo de vida de pessoas que às vezes não têm entradas totalmente diferentes da gente, né? Então, eu comecei a sentar com as pessoas e falar mais sobre dinheiro, e eu chegava para as pessoas e falava, olha, eu vou abrir meu salário para você, eu quero que você me guie se eu tô ganhando bem ou se eu tô ganhando mal. Mas você não precisa me falar seu salário, né? Mas, curiosamente, quando você abre e você tem uma conversa tão honesta com alguém, a pessoa te dá um feedback, né? A maioria das pessoas acabavam abrindo o salário delas. E eu percebi que eu poderia ganhar mais, né? Com o cargo que eu tinha, na área que eu tava. E eu falei, bom, agora, então, já sei que eu tô no meu limite, né? Nessa empresa pequena, eu preciso para uma empresa maior para tentar maiores salários. E daí eu consegui uma entrevista num banco, E já cheguei na entrevista falando que o meu salário era 30% maior do que ele era. Então, de novo, ancorar o número lá para cima. E daí, nessa mudança de emprego, eles me ofereceram um salário exatamente o que eu tinha falado, né? Os 30% para cima. Então, a importância de se calibrar muito bem esse número.
Eu interrompi você rapidinho, porque tem duas coisas que eu acho maravilhosas no que você falou. Uma, eu até estava comentando com a Carol, logo antes da gente entrar na gravação de hoje, que a gente teve o encontro do Clube do Livro essa semana, né? A gente está gravando, não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas o Clube do Livro que a gente teve agora em abril, e uma das pessoas perguntou, tipo, gente, como é que vocês falam com os amigos ou as amigas, ou enfim, parceiros, sobre dinheiro? Porque não é tão simples, né? E aí, enfim, teve toda uma conversa, eu acho que a gente ainda vai acabar gravando sobre isso, mas eu acho que você fez uma coisa que é muito, que é um ótimo, sei lá, pra mim é uma ótima recomendação, que é, cara, eu quero falar sobre isso, eu preciso tirar isso aqui do meu peito, eu preciso falar, mas você não precisa me falar o seu se você não quiser, você já vem com uma bandeirinha branca, uhum, e se abre, se põe vulnerável, porque não é legal forçar ninguém a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas a pessoa vendo que você ficou vulnerável, que você está indo para essa conversa para construir, para pedir ajuda, para o seu bem, e que você está disposta a ficar vulnerável com ela, aumenta muito a chance dessa pessoa se sentir à vontade de falar sobre isso com você também, né? Seja uma pessoa que ganha muito mais, e assim, e acho que às vezes a gente pensa, pelo menos eu pensava, tipo, ah, só quem ganha muito pouco fica sem jeito de falar quanto ganha, mas quem ganha muito também fica sem jeito de falar quanto ganha. Porque, sei lá, a pessoa vai achar, tipo, ah, o que vão pensar de mim? Vão começar a me pedir dinheiro? Ou vão começar a achar que eu tô nadando, ou que tudo foi fácil? Sei lá. Tem mil e uma travas, né? Mas acho que o que você fez foi maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido desse jeito, assim, de tipo, olha, eu vou falar, mas você não precisa falar se não quiser, mas eu queria o seu feedback. Acho que isso é um baita jeito de, né, levantar a bandeirinha branca e começar a conversa. E outra coisa, eu tava vendo, eu tava vendo alguma coisa da Natália Arcuri esses dias no Insta, e ela falou muito isso, tipo, se a gente não falar com as pessoas à nossa volta, quanto que, né, não é qualquer hora, assim, do nada, ah, oi, eu ganho X, né, tipo, numa conversa íntima com amigos, com quem a gente confia e tal, mas se a gente não fizer isso que você fez, como é que você vai saber se você tá ganhando bem ou mal? De verdade, como você vai saber? Eu acho que no máximo dá pra você pesquisar naqueles sites que tem hoje em dia, né, tipo, Glassdoor, não sei como é que chama o outro...
Love Monday.
Love Monday.
Acho que agora virou tudo Glassdoor.
É, acho que comprou, né, o Love, não sei.
A Robert Half também, que é uma consultoria, acho que de headhunters.
Eles têm isso.
Eles têm um relatório anual que eles fazem sobre as profissões, os salários dessas profissões, os cargos.
Ah, bom saber. Porque assim, senão, como é que você vai descobrir, né? E é ótimo, boca a boca ele é muito poderoso. Oi, Cátia.
Não, eu não sei se eu tô viajando aqui também no que eu tô pensando, porque eu falei assim, quem que ganha com isso, né? Quem que ganha com o não saber, né? A gente sabe quem que ganha. Quem que ganha é quem tá do outro lado da mesa. Então não é interesse de nenhuma empresa, não é interesse de nenhum deles que a gente fale sobre isso. Não é do interesse, eles não vão promover isso. Então, de novo, é claro, porque quando a gente for gravar esse episódio aí sobre se abrir, eu tenho alguns casos que já me confessaram aqui, que também de casos que não foram legais. Então, acho que aí isso rende um outro episódio,
é um outro tema
para todo mundo ponderar. Mas eu acho que essa reflexão do quem que ganha com eu não saber é importante para a gente entender que talvez a gente deva falar mais sobre isso.
Perfeito. E um terceiro ponto que eu só vou pincelar, porque também rende outro episódio... não é comum as mulheres fazerem isso que você fez, de chutar lá pra cima, de ancorar, de mentir. Porque assim, tem mulher que fala, cara, como que eu vou mentir se descobrirem o que vai acontecer, né? Tipo, dá um medo. E é uma coisa que os homens fazem com mais facilidade, que é isso de chutar. Tipo, eu ganho 10, vou falar que eu ganho 13. Porque aí, putz, se negociarem, a gente chega no 12. Mas sendo que, sei lá, tem gente que pensa, pô, se eu continuar ganhando os 10, já tô feliz, sabe? E aí você fecha com 12. Então, a ancoragem que você fez, isso de chutar lá em cima, a gente tem que fazer com, assim, cada vez mais. E só, a gente só ganha confiança fazendo. Isso é comprovado. Assim, a confiança não vem da teoria, vem da prática. E eu achei incrível o que você fez. E que espero que alguém que esteja ouvindo, que esteja pensando em negociar o salário, ou, enfim, esteja no momento de negociar para entrar num trabalho novo, espero que alguém se inspire em você, porque é menos comum as mulheres fazerem isso do que os homens. Então, achei maravilhoso o que você fez. Eu não sabia, você não tinha comentado isso na outra vez que a gente se viu. Então, amei.
Eu acho que essa parte da renda, até é uma coisa que eu falo um pouco no blog, assim, mas que eu preciso explorar mais, porque ela foi uma etapa muito importante da minha, do meu, da minha trajetória para a independência financeira, né? Então, você tem que buscar ganhar mais também, né? É, ainda mais quando você chega à conclusão de que você está trabalhando, principalmente que você está no emprego, né? Eu hoje gosto de fazer essa definição. Acho que trabalho tem mais propósito, o emprego é aquele lugar que a gente está só com a busca pelo salário, né? Então, quando está muito claro para você que você já está num lugar porque você depende daquele salário, enfim, o seu objetivo tem que ser ganhar o máximo possível, né, para conseguir ter a sua reserva o quanto antes para poder sair e buscar mais propósito no trabalho, né? Eu acredito muito nessa trajetória, acho que é uma trajetória mais saudável, né? E, então, eu fui fazendo isso, né? E daí eu mudei de novo de empresa, e daí da outra vez, eu até, a primeira proposta que me fizeram, eu não aceitei, porque aí tinha mais uma técnica de negociação. Então, quando o RH te faz a proposta, né, de emprego, é porque eles te querem, né? Eles vão fazer, dificilmente eles vão fazer proposta para duas pessoas, né? Então, a bola tá na sua mão, né? E, então, essa é a sua hora também de novo, puxar um pouquinho mais, né? Então, eu falei, olha, a proposta que vocês me fizeram não é boa, eu gostaria de um pouco mais, enfim, né? Eu tô doida para trabalhar com vocês, né? Mostra muito entusiasmo, mas fala que você precisa de um motivo a mais para fazer uma mudança de emprego, enfim. Então, de quando eu comecei do fundo até meu último emprego, eu consegui multiplicar meu salário por 5, né? Um negócio impressionante. Tudo bem que o mercado financeiro é bem agressivo em termos de remuneração, mas tem outras áreas também. Já, eu tenho uma amiga professora que já conseguiu multiplicar o salário assim, por belas quantidades, sendo boa de negociação, né? Sabendo a forma de negociar. Então, eu acho que você tem que levar isso a seu favor. E até que chegou uma hora que eu estava poupando aí no meu último ano, eu estava poupando 95% da minha renda, e daí já, aí o FIRE estava na...
Chocada.
Eu acho
foram
que...
quantos anos?
Foram, na verdade, a gente estava falando no começo, né, Carol? Aos 25 eu ainda estava na fase consumista, eu virei para o FIRE mesmo aos 27, então foram 6 anos, foi muito rápido.
Sim. Eu quero enfatizar isso, Lilian, porque eu acho que para quem está ouvindo, não, as pessoas não captam de primeira, então vamos reforçar isso aqui de novo. Ela atuou nas duas vertentes. Vocês viram que até agora a gente não falou sobre investimento. Eu não sei se alguém reparou, a gente basicamente não falou sobre investimento. Eles vão entrar, óbvio. Ela não deixou esse dinheiro parado na poupança, definitivamente. Eles vão entrar. Mas o foco maior ali, o que fez a diferença não foi onde esse valor foi investido, tenho certeza. Ele vai ser super importante, principalmente para depois proporcionar a renda que precisa. Mas os dois focos foram redução de gasto e aumento de renda, de forma paralela, concomitante. O que a Lilian conseguiu foi uma façanha, assim, com certeza, Lilian, você deveria parar no Fantástico. Alô, Fantástico, entrevistem a Lilian.
Manifestou para o universo.
Vamos lá. Porque foi uma façanha, né? O que eu quero entender. Primeiro, já fizemos os disclaimers. Ouçam quem pode poupar, tá poupando, poupa. A gente já fez nossos disclaimers aqui. A gente sabe que a gente está falando com um público que é classe A. A gente sabe disso tudo. Assim, a gente enfatiza porque a gente nunca sabe quem está ouvindo esse episódio em específico e pode não entender. Mas não existe milagre. Então, ela foi com bastante intensidade nos dois lados, tanto do corte de gastos quanto da renda. E o principal, que eu acho que a gente ainda explorou pouco aqui, que o principal, ela entendeu que essa redução dos gastos e o aumento da renda era para proporcionar um estilo de vida diferente daquele que ela levava. Que eu acho que é isso que as pessoas às vezes também têm uma certa dificuldade de entender. Ah, não, mas eu vou fazer isso tudo, mas se eu quero rápido, uma coisa é se eu quero fazer isso ao longo de 60 anos, tá tudo bem quem quer, a gente não tá falando disso. Mas se eu quero rápido, eu preciso mudar esse meu estilo de vida. E eu preciso entender se esse estilo de vida me satisfaz. E aí eu preciso entender o que me faz feliz. No fundo, é uma grande jornada pra dentro também, sabe? Assim, é uma jornada que aí a Lilian vai explicar os próximos passos, porque eu já conheço a história dela, mas não tem como a gente não... olhar para dentro, vai, sei lá, vai ficar mais filosófica, vai entrar por outras vertentes, que é o que me faz feliz nessa vida, sabe? E, não sei, Lilian, se eu resumir essa ênfase, que eu quero dar bastante ênfase pra galera entender, porque senão a galera foca só na parte, nossa, foram 6 anos, eu atingi a independência financeira, vambora! Não é assim, gente, você tem que se entender, tá disposta, fazer, tem trocentas variáveis do universo, de tudo, da renda, Mas você tem que entender o seguinte, cara, o que, que me faz feliz nessa vida? O que é isso daí? O que, que eu realmente valorizo? O que, que eu quero? Que eu acho que é um pouco dessa sua nova versão, certo?
Certo.
E o que você está disposta a fazer por isso, né? Eu acho que o seu exemplo do transporte público é um exemplo pequeno, não tão pequeno, né? Pequeno, não tão pequeno. Porque nem todo mundo, sei lá, você foi pro Rio, você falou, cara, eu andei de ônibus em São Paulo, eu tô andando de ônibus. Você está disposta a fazer isso, e isso é uma das alavancas que você tem para continuar tendo o custo de vida que você tem, que cabe dentro do valor que você investiu. Se alguém estiver ouvindo pensando, ah, mas eu não quero ficar andando de ônibus. Então, tudo bem, tipo, faz a conta de quanto seria o seu custo de vida, quanto você quer que seja esse valor, e aí investe mais. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, quanto você está disposta a abrir mão e o que esse custo de vida, porque o custo de vida é um número, mas padrão, estilo de vida são ações, são coisas mais concretas, né? Tipo, ah, custo, vou viver com R$3.000, vou viver com R$4.000, mas na prática... O que, que isso significa? Que essa é uma resposta mais difícil de ter, né? Tipo, ah, significa que eu não vou ter carro? Ou significa que, sei lá, não vou para fora do Brasil todo ano? E é difícil fazer esses trade-offs. Então, assim, o que eu mais admiro em você, Li, é você ter feito trade-offs, ainda mais tendo tido esse contraste de quem fazia muito antes e hoje, entre aspas, faz menos, né? Não é menos porque, na real, você está livre financeiramente. Isso é o objetivo máximo, assim, mas você abriu mão de várias coisas, e aí vai um autoconhecimento muito grande de falar, cara, eu estou disposta a fazer isso, tem gente que não tá, e não é errado ou certo, que o Carol falou, beleza, se você não tiver, vai ser um custo de vida maior, e aí é só fazer conta, ir atrás e atingir um valor um pouco maior, né, é um autoconhecimento bem grande isso, não é fácil abrir mão.
Eu acho importante falar, né, que eu abri mão de muitas coisas, mas eu não abri mão de todas as coisas, né? Eu ainda tinha alguns luxos, sim, né? Então, morar perto do trabalho era um luxo, né? Eu morei no mesmo apartamento, aquele apartamento maravilhoso que eu tinha decorado, só depois que eu saí dele. Eu viajava todo ano, viagem sempre foi uma prioridade para mim, e às vezes eu vejo que as pessoas se perdem nas prioridades delas, né? Então ela chega assim, ah, eu quero ter dinheiro para viajar, mas eu quero ter dinheiro para ter filhos, eu também não tenho filhos, né? Acho que é importante pontuar isso, foi mais uma escolha que com certeza essa questão financeira impactou muito, não foi só isso, eu tenho bastante convicção de que não é só uma questão financeira, mas foi uma das coisas também que foi ponderada, mas a pessoa quer morar num apartamento de 200 metros quadrados, quer dirigir uma SUV, você quer tudo. Então, assim, a gente não pode todas as coisas, né? Eu gosto da frase que diz que a gente pode qualquer coisa, mas não todas as coisas. Isso é super importante.
Eu amo essa frase.
Né?
Escolha... Nossa, vou dormir com essa agora.
Eu amo essa frase. Tatuaria.
Escolha
não tem
tatuagem. Sua batalha.
E Lilian, é engraçado, né? A gente deve estar aqui já com uma hora de episódio líquido, mais ou menos, e a gente nem entrou nessa parte de investimentos. Gente, a gente vai ter Lilian, você já está convidada, a gente vai ter um segundo episódio aqui para a gente falar só da parte de investimentos, mas a gente quis focar hoje nessa parte desse turning point aí da parte de renda e da parte de gastos, porque é a grande jornada que a Lilian fez, mas a Lilian também manja muito da parte de investimentos. Depois a gente faz um episódio com ela específico para isso. Tem no blog do Aposentado aos 30, tem bastante coisa de investimentos lá. Porque a gente nem chegou ainda no grande dia, no dia D. Como é que foi? Você estava ali com o seu plano todo certinho, fazendo tudo. E aí você falou assim, beleza, cheguei lá, cheguei no meu número. E aí?
Isso, então agora eu quero que, né, a pessoa que está ouvindo, ela visualize aquele momento, né, em que você atingiu o seu número, né? Então, todo momento que você estiver andando de ônibus, né, cortando gastos, fazendo alguns pequenos sacrifícios no dia a dia, né, optando por cozinhar sua comida ao invés de pedir iFood, pensa nesse dia, né, que foi a grande consagração, né, o dia que eu consegui chegar para o meu trabalho e falar, estou entregando minha demissão, né, E era muito curioso, né? Porque eu lembro que meu chefe falou, mas você vai para onde? Eu falava, não vou para nenhum lugar. Mas como, né? E para as pessoas, assim, você está começando na carreira, né? E o meu salário estava só subindo, eu estava sendo super bem remunerada. Então, para eles, assim, não fazia o menor sentido, né? Você tinha acabado de pedir aumento de bônus e agora você está pedindo para sair. Enfim, então, foi realmente um choque. Eu lembro que na época eu não tive tanta coragem, assim, de falar exatamente pro meu chefe o meu plano, né? Eu não tinha tanta intimidade com ele, esse emprego eu tava 2 anos só. Então, eu acabei falando para ele que eu ia fazer um sabático, que não era mentira, né? a consagração da nossa viagem, eu e meu marido, a gente já tinha decidido que no dia que a gente atingisse a nossa independência financeira, e a gente se organizou muito para que os dois atingissem a independência financeira na mesma data. Então, é importante falar isso. Nós somos casados com separação total de bens. Para a gente, funcionou muito bem no nosso casamento essa escolha. Eu sei que não é uma escolha óbvia, mas para a gente fazia muito sentido. Então, cada um tem a sua independência financeira, mas a gente conseguiu chegar nesse número juntos, porque a gente queria comemorar a vida com tempo livre juntos, né?
Então, já temos um terceiro episódio, então. Temos um terceiro episódio.
A independência financeira 2. Ah, ele tem que participar, ele tem uns insights ótimos também. Mas, enfim, e daí a gente conseguiu conquistar esse número juntos, e a gente pediu, na época era da pandemia, né, 2021. Então, a gente estava os dois em casa trabalhando, e eu estava no meu computador pedindo demissão para o meu chefe, e ele estava no computador dele pedindo demissão para a chefe dele, e a gente desligou o computador juntos, e a gente começou a pular pela sala, livres, freedom! Tipo, aquela alegria,
gente, assim.
É muito emocionante, porque era um
processo. Se vocês fossem geração TikTok... Não, se vocês fossem geração TikTok, com certeza vocês teriam gravado, viralizado,
Então, só sonhem com esse momento. Eu sei que a jornada é difícil, e eu sei que chega um momento, né? Tem muita gente, também muito leitor do blog que fala isso, eu não aguento mais, ainda falta não sei quantos anos para mim e tal. É muito difícil, mas assim, só sonha com esse momento. Faz o que você pode hoje, mas curte a vida também, curte a trajetória. Tem jeitos de você curtir a trajetória, sim. Mas o mais importante é focar nesse seu grande objetivo, né? A gente vive à base de metas, né? Acho que o ser humano, ele é motivado por metas, né? Então, foca nesse dia que ele vai chegar, né? A conta é clara, a conta é fácil. Eu já ensinei, a Carol já ensinou, a Vic também ensina essa conta. Então, você vai chegar lá, né? E daí a gente...
Tô pensando aqui, vamos pôr na descrição do episódio um link de uma calculadora de independência financeira, Ká. Assim facilita também.
Ótimo. Bom, aí a nossa decisão era por viajar nesse primeiro ano. A gente sempre amou viajar, isso sempre foi uma prioridade pra gente. Então, e era uma coisa que a gente mais sentia, né? Então, lembra que a minha jornada FIRE, né, começou por um dia de depressão pós-férias, né? Quando eu percebi que eu só teria 15 dias de férias. Então, eu queria consagrar com 365 dias viajando, curtindo a vida, né? Pra mim isso era muito importante. Então, a gente comprou um trailer. E a gente viajou pelo Brasil de trailer durante um ano. Foi uma baita aventura. A gente queria... Paulista, né? Às vezes a gente está cansado da selva de concreto que é São Paulo. A gente queria ir para o meio da natureza. E a gente foi. Foi um encontro com o Brasil. A gente conheceu pessoas incríveis, lugares maravilhosos. Eu sempre fui de viajar para fora. Sempre menosprezei viagens nacionais. Eu tomei na cara, sim, porque o Brasil é muito incrível. Tem lugares lindíssimos, com infraestrutura... com segurança, foi uma viagem, claro, a gente tomou muitos cuidados, mas foi uma viagem muito, muito legal, muito tranquila. Eu escrevo pouco sobre essa viagem no blog, mas até deveria falar mais, porque foi um dos grandes momentos da minha vida, mas foi um momento de mais introspecção, né? E eu acho que isso foi muito importante pra gente no FIRE, né? Porque a gente atingiu o FIRE e saiu do nosso ciclo social. Então, eu e o meu marido, a gente se tirou desse nosso ciclo social para a gente viver esse começo de vida que ia ser totalmente diferente da sociedade, né? Eu tinha 33 anos, ele tinha 37 anos na época, a gente era super jovem para falar que a gente não precisava mais trabalhar. Então, acho que a gente ainda precisava se entender sozinhos, né? Quem a gente ia ser nesse novo personagem antes de conviver com os outros, assim. Então, isso foi, sem dúvidas, fundamental para a gente, assim, poder estar um tempo... longe dos ruídos, né? Acho que a gente recebe muito, muito ruído social. Claro, tem as pessoas que amam a gente, que fazem, dão conselhos, mas às vezes tem umas pessoas um pouco maldosas, né? Então, muita gente tem medo, né? Às vezes eu acho que tem gente que nem tenta a independência financeira porque fica pensando assim, gente, mas o que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão achar se eu estiver vivendo com pouco? Se eu querer me aposentar para viver com... pouco dinheiro, né? Abrir mão de um salário alto, de um cargo de renome numa empresa boa, né? O que as pessoas vão falar, né? E não dá para ignorar que essas coisas não impactam a gente, né? E eu acho que eu trago muita reflexão sobre isso no blog também, né? Porque até hoje é um processo. Então, até hoje, a gente tomou a decisão, né? Depois de um ano viajando, a gente tomou a decisão de voltar para São Paulo, porque a gente se aposentou para ter mais tempo com as pessoas que a gente ama. Então, pra gente... e as pessoas que a gente ama estão aqui em São Paulo, então... eu tenho amigas de infância, Eu tenho minha família aqui, meu marido tem a família dele aqui, e a gente queria, a gente se aposentou para ter mais tempo com eles, né? Então não faria sentido morar em outro lugar. Então a gente voltou para São Paulo, e hoje a vida em São Paulo, né, sem trabalhar, ela é desafiadora, né? Porque tá, é a rotina básica do paulista. Se bem que eu ouso dizer que quem não conhece São Paulo, né, poder curtir a vida cultural de São Paulo, os parques de São Paulo, segunda a sexta-feira, quando todo mundo está trabalhando, é uma experiência incrível que eu recomendo para todo mundo. Espero que vocês possam viver isso um dia, porque é outra cidade. Hoje eu vejo São Paulo com outros olhos. É, andar de transporte público, para mim, hoje não me incomoda, porque eu não pego transporte público às 7 horas da manhã, né? Eu pego transporte público às 11 da manhã, né? Que tá quando a hora que tá todo mundo no trabalho, assim. Então, eu tenho alguns luxos hoje de aposentada. E a gente curte muito a cidade, assim. Eu exploro muito cada cantinho da cidade e até consigo ter uma relação melhor com São Paulo agora que eu não trabalho.
Já estou imaginando um post, 10 lugares em São Paulo, indicação da Lilian, tô amando.
Lilian, o que você acha que hoje... Tem quanto tempo que vocês saíram para a viagem de sabático?
Já fez 3 anos, mês passado, que a gente...
3 anos, ou seja, já é um tempinho considerável. O que, que você acha que mudou de lá para cá na sua cabeça? Porque como você atingiu bem rápido, né, isso também faz diferença. Você ainda está nesse... Né, o nosso autoconhecimento, na verdade, nunca vai terminar. Mas o que, que você acha que mudou de 3 anos para cá?
Mudou, de certa forma, né? Eu acho que teve um choque, sim, de ser de repente você ser uma aposentada. É muito difícil quando você está indo contra o rebanho, né? Tá todo mundo indo para o lado, tá todo mundo para a direita, você foi para a esquerda, né? E quando eu voltei do sabático, eu me senti muito sozinha. Então, durante a viagem, né, para as pessoas, ah, o que eles estão fazendo? Eles estão viajando. Quando a gente voltou, as pessoas começam a me perguntar, e aí, vocês não vão fazer nada? Vocês não vão trabalhar? Enfim, né? E o meu marido, ele resolveu entrar num trabalho voluntário, que era uma área que ele queria muito trabalhar, e ele entrou nesse trabalho voluntário. Então, ele também meio que me abandonou, porque eu achei que íamos estar os dois sem trabalhar aqui em São Paulo, e no final ele arranjou alguma ocupação. E eu comecei a me sentir muito sozinha, né? E da mesma forma que foi através da internet, que eu abri as portas, né? Que eu conheci vocês, que eu conheci o Movimento Fire, que eu li tantos livros, que eu acessei tantos blogs... Foi atrás da internet que eu fui, tentar amparar essa minha solidão, né? Então, aí foi quando eu criei o blog do Aposentado aos 30, quando eu voltei, que eu falei, eu quero fomentar essa comunidade, né? De pessoas que buscam independência financeira aqui no Brasil. Quero ser um hub, quero encontrar pessoas que pensam parecido comigo. Conhecer vocês duas foi um grande prazer, né? A Carol, minha parceiraça, e a gente troca muita figurinha. É, a Vic também, né, então foi um prazer conhecer vocês, é um alívio, né, saber que tem outras pessoas que pensam como eu, só quando o assunto é dinheiro, até porque as minhas amigas falavam assim, você fala muito dinheiro, você tá ficando chata, então eu precisava achar outras pessoas que não se importam de falar muito sobre dinheiro, tipo pessoas que gostam de fazer um podcast nas horas livres falando sobre dinheiro, sabe?
Esse exato, tipo não sei quem.
Uma
sexta à noite, feliz da vida, com um sorriso daqui até aqui, achando o máximo. E daí eu também ressignifiquei minha relação com o trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho, eu por muito tempo coloquei o trabalho numa caixinha de nossa, trabalho é ruim, trabalho é só pelo dinheiro, né? É um ciclo de trabalho, consumo, não sei o quê. E eu me encontrei num trabalho, né, meio que por acaso, assim, de consultora financeira, né? As pessoas começaram a me procurar. Porque elas viam as mudanças que eu estava fazendo na minha vida. Quando eu atingi minha independência financeira, então teve muita gente que veio me procurar e falar, como que você fez isso? Né? Me ajuda, né? Então hoje eu comecei a trabalhar como consultora financeira também. Então eu separo, né, o tempo da minha vida. Então trabalho 2 dias na semana na consultoria. E é muito legal, porque aí eu tenho um dia livre, que o dia é só meu. Aí tem um dia que eu tenho minha agenda, né, que eu tenho os meus clientes. Que é ótimo, porque as pessoas me pagam para falar sobre dinheiro. Então, assim... Para mim é o auge do auge.
Sim. Quer falar, não, é total.
E, então, esse trabalho, ele tem muito alinhamento comigo, né? Aí, finalmente, eu entendi que trabalho pode, sim, significar propósito, né? E, claro, se ele tiver uma remuneração, porque ainda somos uma sociedade muito... Que a gente ainda valoriza muito o dinheiro, né? Na verdade, é o contrário, né? O dinheiro ainda traz... É a forma da gente vai valorizar o nosso trabalho, né? Então... É, o meu trabalho na consultoria, ele não é voluntário, Mas ele é um trabalho que eu acho que é importante que as pessoas deem o valor para ele, né? Até para ele fazer sentido para a vida das pessoas, senão acho que elas não levam a sério, e que ele seja remunerado, né? E agora, hoje também, então, agora já estou me permitindo um pouquinho mais, né? Já não estou mais tão muquirana assim, já estou me permitindo alguns luxos a mais aí. Mas é engraçado, eu até estava conversando com a Carol essa semana, né, Carol? Que a gente está. O nosso desafio é aprender a se permitir gastar, né? Porque acho que por muito tempo eu operei numa lógica de como economizar mais, como fazer isso da forma mais barata possível, E agora eu já estou numa fase que eu quero. Não, né? Eu acho que eu tenho o luxo hoje de poder falar que eu tenho o suficiente. Um luxo, pouquíssimas pessoas podem falar isso. E que eu não preciso mais toda hora ficar procurando a forma mais barata de fazer as coisas, né? Não precisa economizar mais, né? Se ficar do jeito que tá, tá ótimo.
Eu acho muito legal que, para mim, uma das maiores conclusões, assim, de toda da sua história e do episódio de hoje, para mim, é que você redefiniu qual era o luxo que você queria, né? Porque antes você tinha o luxo da bolsa Louis Vuitton, hoje seu luxo é acordar e fazer o que você quiser. Então... A pessoa pode pensar, ah, mas você tá andando de ônibus. Não, mas você tem um luxo, que é um luxo diferente. E muito mais difícil. Então, não dá pra ter todos os luxos. Aí volta pra sua frase, né? Você pode ter qualquer luxo, não pode ter todos.
Exatamente.
Então, eu acho muito legal você falar isso, porque eu tava vendo um episódio sobre felicidade, saúde, esses dias. E o que tem maior correlação com a nossa felicidade é a autonomia sobre o nosso tempo.
Uhum.
E esse é o maior, acho que para mim esse é o maior luxo que existe, assim, é você não, né, ser obrigado a trabalhar, porque senão, né, não tem outra opção. Você tem essa liberdade, você é a Carol, né? Então, é outro luxo, e eu acho que é um luxo mais difícil, obviamente, não mais difícil só porque você tem que trabalhar e poupar muito por isso, mas mais difícil porque ele envolve abrir um pouco de mão do ego. E isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque é o que você falou, as pessoas não estão vendo a sua conta bancária, as pessoas estão te vendo andando de ônibus, camiseta branca e calça jeans. Você pode ser qualquer pessoa, você pode ser uma pessoa endividada, você pode ser uma pessoa que ganha R$1.000, você pode ser alguém, tipo, ninguém sabe, né? E você abrir mão de ser percebida de uma forma chique, com status, etc. Isso, para mim, acho que é um dos maiores desafios. E quando você fala que, ah, as pessoas ficam com raiva, as pessoas ficam bravas, eu acho que tem muito disso, da pessoa falar, cara, como assim ela atingiu isso? Porque a pessoa sabe que se ela for tentar atingir isso, ela vai ter que abrir mão de coisas e dói muito, ainda mais quando você está abrindo mão de ego, né? Então, para mim, esse é uma das maiores, assim, a pedra filosofal aí da sua história, para mim.
Você foi no ponto, Vicky. Você foi no ponto, eu acho que é o principal.
E é doido, né? Porque a gente não para pra pensar, né? Que já, algumas pessoas já conseguiram atingir bilhões na conta, né? Mas ninguém conseguiu viver por bilhões de anos, né? Então, o nosso recurso mais limitado é o tempo. Não é o dinheiro, né? Tem gente ganhando uma infinidade de dinheiro, mas não, as pessoas total, não estão ganhando, gente, uma infinidade de tempo.
E eu vou dar um exemplo aqui, a gente está se assim, encaminhando para o final, que se deixar a gente vai ficar aqui tempão, mas né? Hoje é sexta-feira. E ontem mesmo eu estava com umas amigas, enfim, e do trabalho, e elas estavam falando de uma outra pessoa. Ah, não, porque essa pessoa, a gente viajou juntos, é uma pessoa que supostamente tem um cargo muito alto no mercado, e essa pessoa não sai do celular, só no trabalho, poxa, aí a mulher dele falou que é sempre assim, porque ele não larga do trabalho, aí eu falei assim, ah, de repente, né, um dia, quem sabe, ele vai querer atingir a independência financeira e tal. Não, com certeza ele já tem, o cara tá, tipo, é o que você falou, né, muitos, muitos, muitos milhões, não sei o quê. Aí eu falei assim, talvez ele nunca vá atingir, porque não é uma questão só financeira, né? Não estou falando que a pessoa não pode só querer o trabalho, mas talvez ele nunca vai atingir, porque ele não é isso que ele quer. Ele não vai querer sair do telefone, ele não vai querer perder o prestígio, ele não vai querer ser... Muitas das vezes a gente quer ser aquela pessoa demandada, né? Porque o fato de eu ser demandado mostra que eu sou importante. Olha, se não fosse eu aqui atendendo esse telefone, ninguém ia conseguir trabalhar. Então tem tantas camadas por trás da independência financeira, que vai muito além do número, assim, mas são tantas camadas, que muitas das vezes a gente não está nem apto a processar. Parece um jogo meio de Matrix, assim, sabe? Assim, a gente não está nem apto a processar o que a gente está falando. Que é um pouco do que você falou, né? É difícil ir contra o rebanho, isso pode causar uma certa solidão também. Então, assim, não menosprezem a importância da gente se manter como uma comunidade, a importância da gente entender qual é o propósito, ele vai além do trabalho. Eu sei que tem a questão do trabalho remunerado, eu estava com meu avô, tem 98 anos, e ele se aposentou, sei lá, naquela época tinha 50 e pouquinhos, meu avô era alfaiate, depois prestou um concurso público, se aposentou, você está com 98 anos, você imagina o tempo, eu falei assim, vô, o tempo que você tem de aposentado, sei lá, 50 anos de aposentado, e ele está super bem, super lúcido. Como é que você fez? Porque você nunca mais voltou a trabalhar, né? E tem essa questão de que, não, se você não trabalha, você definha, e não sei o quê. Só que meu avô é espírita e tal, então ele ia para o centro toda semana para fazer palestra, não sei o quê. Ele se voltou para um outro propósito. Era um outro propósito ali para ele, vamos supor, da religião. A gente só tem que encontrar qual a nossa forma de manifestar a gente para o mundo, né? A nossa identidade. Que identidade é essa? O trabalho, ele exerce esse papel. Quando a gente consegue conjugar, ótimo. Mas talvez eu esteja aqui me alongando, porque senão eu vou entrar nesse assunto aí de propósito e de trabalho, a gente está se encaminhando para o final, mas vocês entenderam aí o ponto que eu estava querendo dizer. Perfeito.
Eu gosto muito dessa questão da gente entender o suficiente, né? Então, é um conceito que sempre está batendo na minha cabeça, assim, né? Então, em algum momento eu percebi que consumir em excesso nunca ia ser o suficiente para mim, né? E eu precisava mudar a rota, né? E depois trabalhar em excesso também nunca, as pessoas, se olha ao redor, as pessoas nunca estão atingindo o suficiente também, né? E eu acho que ter o suficiente é um conceito de luxo também, né? E eu gosto muito do John Bogle, né? Que ele é o pai dos investimentos passivos. Ele tem um livro que se chama O Suficiente, né? O tema é bem sobre isso. E ele começa o livro dele contando, né? Não sei se é uma história de verdade, mas que eles estavam numa festa, né? Com um bilionário. E um cara chegou para ele e falou assim, esse cara aqui, ele ganhou mais dinheiro em um único dia do que você vai ganhar na sua vida inteira, né? E ele respondeu, mas eu tenho algo que ele nunca terá, eu tenho o suficiente.
Sim, o Morgan traz esse trecho no livro, gente, da psicologia financeira
por
dele.
Por favor, o que, que é esse trecho? Eu amo esse trecho.
Esse trecho é muito bom, tá em um dos capítulos da psicologia financeira, a gente já falou sobre esse livro aqui, e vale a pena ler. Gente, precisamos encerrar, porque senão nós não temos limites. Então, fica aqui o meu muito obrigada para a Lilian, que topou gravar com a gente. Com certeza, depois a gente vai fazer um episódio número 2 para aprofundar aí nessa parte de investimentos, que também é bem importante. E a Lilian também tem essa pegada que é bem alinhada comigo e com a Vicky de como encarar os investimentos e tudo mais. Acho que vai ser um episódio bem bacana, mas o de hoje... Espero que tenha inspirado aí quem está do outro lado a entender que é possível mudar o jogo. Se você entendeu que é possível mudar o jogo, no prazo que for, a gente já vai ficar super feliz com esse episódio.
Nossa, eu tô muito, muito animada. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando a gente saiu para jantar. Eu tô tipo, ai meu Deus, eu saí assim, animada para investir ainda mais. E é muito gostoso. Não sei se vocês que estão ouvindo sentiram isso, mas para mim é muito gostoso ver alguém que... Essa virada de chave, assim, porque ela dá esperança pra gente. Acho que no fim do dia, falando de dinheiro, acho que esse é um dos sentimentos que a gente mais precisa e busca, né? Tipo, esperança de que dá pra mudar, de que dá pra chegar lá, de que dá pra, enfim, tomar o controle. Que é um processo que eu tenho passado nos últimos anos, de tentar ser menos consumista, de ter quitado minha dívida, de voltar a investir, quer dizer, de começar a investir. E agora tentando cada vez mais aumentar a minha porcentagem, minha taxa de poupança. Então, é muito inspirador pra mim. Eu tô animadíssima, né, assim, com vontade de comer o mundo e comer, sabe, investir mais. Então, eu espero que vocês que ouviram também estejam com essa sensação, um pouco dessa sensação, que já vai ser bastante. Tô super grata, Lilian, obrigada demais por ter vindo. E, bom, a gente vai continuar se falando, né, a gente só vai dar tchau aqui no episódio.
Não, aliás, Lilian, fala pra gente onde que o pessoal te encontra.
Bom, vocês podem me encontrar, obviamente, no meu blog, o Aposentada aos 30, né, que escreve Aposentada aos 30, o 30 é escrito por extenso.com.br, mas se você digitar no Google blog Aposentada aos 30, acho que só tem eu. E no Instagram também, é @aposentadaaos30, também 30 escrito por extenso. São meus dois canais de comunicação. E queria agradecer vocês duas. Eu tenho um agradecimento duplo, na verdade. Primeiro por me convidar para esse episódio, porque eu estava muito animada, muito empolgada. Desde que vocês falaram assim, a gente queria gravar com você, eu estava contando os dias para esse episódio chegar. E o segundo, eu acho que é uma gratidão que eu falo por todos os ouvintes, assim, muito obrigada por vocês terem criado esse podcast, assim, eu acho que vocês impactam a vida de muitas pessoas. Eu me sinto tão feliz sempre quando eu ouço, e tão esperançosa, e tantos insights interessantes, e eu já consumi muito conteúdo financeiro, e eu sei que eu posso dizer que vocês entregam um conteúdo de muita qualidade aqui. Obrigadão por esse trabalho, que bom que vocês tiveram essa ideia maravilhosa.
Ah, obrigada, Lina.
Obrigada.
Mas ainda não foi contratada, ela é uma convidada. Foi espontânea. Gente, obrigada. Um beijo e até daqui a 15 dias.
Até, um beijo.